Imaginemos acompanhar a dieta de uma população inteira ao longo de anos, apenas para descobrir, de uma vez por todas, o que realmente causa doenças cardíacas e diabetes.
É o cenário dos sonhos para qualquer pesquisador, com certeza.
Pois é. E a lógica, ou pelo menos o que a gente sempre ouviu, diria que as pessoas que comem as maiores quantidades de carboidratos seriam as mais doentes, certo?
É o que o senso comum dita o tempo todo, né?
Exatamente. Mas aí, um estudo gigantesco que foi publicado naquela renomada revista A Lancet, lá em 2019, e que analisou uns assombrosos 135 milhões de pessoas ano, descobriu exatamente o oposto.
Nossa, 135 milhões é um volume de dados absurdo.
É de cair o queixo. As populações com a maior ingestão de carboidratos apresentavam as menores taxas de doenças crônicas e mortalidade. Isso obriga a gente a fazer uma pausa e perguntar, por que tudo que nos ensinaram sobre esse nutriente parece estar de cabeça para baixo?
Olha, essa é a pergunta de ouro. O que essa montanha de dados da Lancet mostra é que o senso comum nutricional das últimas décadas simplesmente falhou.
E falhou feio, né?
Muito. E o impacto dessa falha no dia a dia é enorme. Tipo, a nossa relação com a comida, que deveria ser algo supernatural, acabou se convertendo em um campo minado de ansiedade para muita gente.
Nossa, com certeza. Um simples prato de macarrão ou, sabe, aquele pãozinho na mesa passou a ser visto quase como uma ameaça biológica.
Exato, virou sinônimo de culpa.
E a nossa missão no mergulho profundo de hoje, vasculhando todas essas notas clínicas e materiais de pesquisa fascinantes que a gente reuniu, é justamente desmontar esse medo.
Fazer uma faxina nesses mitos.
Isso. Nós vamos desmistificar o nutriente mais mal compreendido da atualidade, deixando bem claro que o tom da nossa análise hoje não é liberar um festival irrestrito de doces.
É, não estamos falando para ninguém mergulhar no pote de açúcar.
Jamais. E muito menos demonizar qualquer alimento. Nós queremos trazer clareza baseada na ciência e na mecânica do corpo humano. Criar um ambiente acolhedor, sem julgamentos.
Até porque extremismo não ajuda em nada a saúde, né?
Perfeito. O objetivo é que quem nos ouve possa tomar decisões inteligentes, entendendo por que e como as coisas realmente funcionam por dentro.
Sinceramente, é absolutamente necessário hoje em dia. Existe uma exaustão coletiva com essas dietas extremas. Entender essa engrenagem biológica não se resume a olhar para o número na balança.
Tem muito mais em jogo.
Com certeza. Isso dita o ritmo do nosso envelhecimento, aquela oscilação de energia no meio da tarde, e até o motivo pelo qual uma mesma estratégia alimentar pode curar uma pessoa e adoecer completamente outra.
Bom, para entendermos onde toda essa confusão começou, a gente precisa olhar para a crença mais popular das últimas 2 décadas, que é aquele famoso modelo carboidrato-insulina da obesidade.
O grande vilão das dietas.
Isso. A lógica, que quase todo mundo tem gravada na mente, diz mais ou menos o seguinte: comer carboidrato eleva a insulina no sangue. A insulina é um hormônio que armazena gordura. Logo, qualquer carboidrato engorda e inflama. E ponto final.
E existe uma elegância meio sedutora nessa lógica, não acha?
Parece fácil de entender.
Exato, parece uma equação de matemática básica. É por isso que essa ideia ganhou defensores tão ferrenhos ao longo dos anos. O problema é que a biologia humana não opera com matemática de primeiro grau.
Nós somos bem mais complexos.
Muito mais. Essa é uma simplificação que ignora totalmente o contexto do alimento.
Beleza, vamos desvendar isso. Porque se a regra diz que o carboidrato gera o hormônio que estoca gordura, como os pesquisadores da Lancet acharam aquelas populações super saudáveis comendo a quantidades absurdas desse nutriente? A conta não fecha.
Não fecha mesmo. Mas ela passa a fazer sentido quando a gente para de olhar para a quantidade bruta e passa a olhar para a origem da comida.
A qualidade, então.
Exato. O estudo revelou que esses carboidratos vinham de grãos integrais, raízes, leguminosas e frutas. A estrutura do alimento estava lá intacta. O grande erro é achar que o corpo humano lê um rótulo genérico chamado carboidrato.
O corpo não sabe ler embalagem, né?
Não sabe? O nosso trato digestivo não faz ideia do que é essa palavra. Ele reage à complexidade estrutural daquilo que a gente engole. O que é fascinante aqui é que a biologia age como um laboratório de química, não como uma calculadora de calorias.
Sabe, Tem uma analogia no nosso material de pesquisa que ilustra isso perfeitamente e eu achei genial. Tratar um amido de uma batata doce cozida com casca e o xarope de milho de um refrigerante apenas como carboidratos é um absurdo clínico.
É uma heresia nutricional.
Virgem, super rico em antioxidantes e um pote de gordura trans de fritura de lanchonete e dizer que são a mesma coisa só porque ambos são gorduras.
Nossa, é o exemplo perfeito. Tratar tudo como igual é uma miopia nutricional perigosa. E as consequências dessa miopia são trágicas para o nosso metabolismo.
E aqui a química básica nos ajuda a entender, certo? Porque no fim das contas, todo carboidrato é feito de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio.
Isso, a base molecular é a mesma.
Tá, mas aí eu vou fazer o papel da pessoa cética. Se no final do processo digestivo o corpo quebra tudo nesses mesmos átomos básicos, que diferença faz se a pessoa comeu a batata doce ou bebeu refrigerante? Não vira tudo o mesmo combustível no fim das contas?
Vira. Mas o que determina a saúde ou a doença não é o destino final do combustível. É a velocidade e o modo como ele chega lá.
Como se fosse o trânsito da cidade.
Perfeito. Vamos pensar nos açúcares simples, tipo a glicose solta ou aquele açúcar branco de mesa. Eles são moléculas minúsculas. O corpo não faz esforço quase nenhum para absorver isso.
Eles invadem o sangue de uma vez.
Como uma enxurrada, destruindo tudo no caminho. Já os amidos complexos daquela batata doce exigem um trabalho gigantesco de digestão. Principalmente porque eles estão entrelaçados com um componente extraordinário que muda o jogo. As fibras.
As fibras. Lendo as anotações clínicas para o roteiro de hoje, eu confesso que fiquei impressionada com o mecanismo delas. Porque, tecnicamente, o corpo humano não consegue digerir a fibra. Ela meio que passa reto por nós, né?
É quase isso. Nós, humanos, não temos as enzimas para digerir as fibras. Mas a nossa microbiota intestinal tem.
Os nossos inquilinos.
Exatamente. Os trilhões de bactérias que moram no nosso intestino vivem basicamente de fermentar essas fibras. E esse processo não é só um detalhezinho para ajudar a ir ao banheiro.
Não é só sobre trânsito intestinal.
De jeito nenhum. Quando essas bactérias fermentam a fibra, elas excretam subprodutos importantíssimos para a vida, como os ácidos graxos de cadeia curta.
Tá. E como esses ácidos graxos funcionam na prática? Porque o material os descreve como anti-inflamatórios superpotentes, mas o que eles fazem no corpo?
Pense neles como mensagens de texto químicas enviadas diretamente para o nosso sistema imunológico. Quando esses ácidos graxos são produzidos lá no intestino, eles avisam as células de defesa para relaxarem.
Caramba! Como um calmante natural?
Isso. É um sinal de que está tudo bem, sabe? Reduzindo a inflamação na parede intestinal e no corpo todo. A fibra, portanto, não é só uma vassourinha que limpa o intestino. Ela é o alimento que pacifica a nossa imunidade.
Isso muda tudo na forma de encarar o prato. O carboidrato integral é basicamente um veículo para entregar fibra para as bactérias trabalharem a nosso favor.
Perfeita definição.
Mas, voltando ao açúcar que sobra dessa quebra e que vai lá para o sangue, a gente precisa falar dela, da insulina. Nos livros didáticos da escola, aquela analogia clássica é que a insulina é a chave que abre a porta da célula para a energia entrar.
Sim, todo mundo aprende assim.
Mas, sendo sincera, lendo os estudos mais recentes, eu acho essa metáfora da chave um pouco ultrapassada para explicar o que acontece no mundo moderno.
Eu concordo totalmente. A metáfora da chave não explica o motivo de a porta de repente parar de abrir. Que é o nosso grande problema de resistência à insulina hoje.
Pois é. Lendo as fontes, me ocorreu uma imagem bem diferente. A insulina me parece menos com uma chave e muito mais com um segurança gigante de uma casa noturna badalada.
Opa, gostei dessa. Como funciona?
Olha só. Se chegam duas ou três moléculas de glicose na porta da célula de forma calma, espaçada, como no caso de um alimento rico em fibras, o segurança deixa entrar tranquilamente. O sistema flui.
A festa acontece sem confusão.
Exato. Mas se uma pessoa toma um litro de refrigerante e despeja milhares de moléculas de glicose de uma vez só na corrente sanguínea, é uma multidão ensandecida na porta da balada.
Essa imagem é muito mais precisa. E o que o segurança faz quando vê uma multidão violenta tentando invadir o local ao mesmo tempo?
Ele entra em pânico.
Ele entra em pânico e tranca as portas. As células bloqueiam a entrada para se protegerem daquele excesso tóxico de energia. Isso é o que a gente chama clinicamente de resistência à insulina.
E o pâncreas, vendo que a glicose ainda está solta na rua, ali no sangue, causando confusão, manda mais e mais seguranças para tentar controlar o caos. E vira uma briga generalizada.
Um caos silencioso que vai destruindo os vasos sanguíneos ao longo dos anos. E perceba uma coisa, a culpa não é do segurança.
Da insulina, no caso.
Isso. A insulina está só fazendo o trabalho dela. A culpa é do ambiente hostil gerado por aquela enxurrada repentina de açúcar sem proteção. O problema nunca foi o carboidrato, mas o fato da indústria ter removido a fibra que ditava o ritmo da absorção.
E por falar em ritmo de absorção, eu preciso confessar uma enorme confusão que eu tive lendo o material. Tem a ver com aquela ferramenta famosa que muita gente usa para tentar emagrecer, o índice glicêmico.
E o famoso índice glicêmico.
É. Pela lógica daquela tabela, a regra é evitar alimentos que deem picos rápidos. Só que tem um exemplo lá que não faz o menor sentido na minha cabeça.
Qual?
Uma cenoura cozida tem um índice glicêmico altíssimo, lá no topo da tabela. Já aquele sanduíche de pão branco de padaria cheio de queijo processado tem um índice glicêmico moderado. Pera, se a regra é evitar picos, como explicamos isso? A cenoura é pior que o pão branco?
É, isso choca muita gente e expõe perfeitamente o perigo de olhar para a nutrição de forma isolada, tipo só lendo tabelinhas na internet.
Então tem uma pegadinha aí.
Tem. O índice glicêmico mede a velocidade de absorção de uma quantidade padrão de carboidrato, geralmente umas 50 gramas. A cenoura cozida, de fato, tem um índice alto, mas aí entra um segundo conceito que é muito mais realista para o nosso dia a dia, a carga glicêmica.
Qual a diferença prática entre os dois?
A palavra-chave é volume. A cenoura é basicamente composta de água e fibra. Para que uma pessoa consiga ingerir 50 gramas de carboidrato puro, vindo apenas de cenouras, ela precisaria comer baldes desse vegetal de uma vez só.
O que ninguém faz.
Ninguém faz. A porção real do dia a dia tem pouquíssimo carboidrato. Então aquele pico assustador da tabela simplesmente não acontece no mundo real.
Tá, e o pão branco com queijo? Porque ele engana a tabela e parece melhor.
Porque a gordura saturada e o excesso de sódio daquele recheio de queijo processado atrasam o esvaziamento do estômago. Isso faz o açúcar do pão entrar no sangue de forma um pouco mais lenta, o que, matematicamente, abaixa o índice glicêmico.
Ah, entendi.
Mas vamos pensar no corpo humano todo. Aquele sanduíche não tem fibra nenhuma, inflama a microbiota e entrega uma carga de calorias e gorduras ruins altíssima. Guiar a saúde apenas pelo índice glicêmico faria alguém trocar vegetais por produtos ultraprocessados cheios de gordura ruim.
É um desastre clínico.
Um desastre completo.
É aqui que a coisa fica realmente interessante, porque isso mostra que tabelas não substituem a observação do nosso próprio corpo. E os sinais silenciosos de que a relação com a comida está desregulada, eles aparecem no cotidiano, né?
Aparecem todos os dias.
O material lista sintomas que são incrivelmente comuns. O mais clássico deles é o que chamam de crash glicêmico no meio do dia.
Aquele apagão depois do almoço. É o cenário típico dos escritórios. Alguém almoça um prato gigante de massa refinada sem nenhuma salada ou proteína boa acompanhando. A glicose sobe como foguete.
E o pâncreas entra em desespero.
Total. Ele manda um exército de insulina para o sangue e esse exército age com uma força desproporcional. Ele varre tanto açúcar de uma vez que os níveis caem rapidamente para bem abaixo do normal.
E o cérebro, que depende dessa energia constante, percebe essa queda como um sinal de emergência, de perigo.
Exato. O resultado, entre 1 e 3 horas da tarde, a pessoa simplesmente desliga. O cansaço é avassalador e o foco desaparece no ar.
E o pior é que a fome volta com força total. O corpo começa a gritar por socorro, pedindo a energia mais rápida e fácil que tiver pela frente.
Doces, café entupido de açúcar, mais pãozinho.
É uma montanha russa química. E, silenciosamente, a circunferência abdominal vai aumentando a cada mês. Mas o que me animou, lendo os documentos, é que existem fatores de contexto que viram esse jogo a favor da saúde. E o primeiro deles é o exercício físico.
A melhor ferramenta que existe.
Pois é. Qual é a mecânica exata aqui? Por que ajuda tanto?
É simples. O tecido muscular é o maior consumidor de glicose do nosso corpo. Quando o músculo está ativo, durante e logo após o exercício físico, ele não precisa esperar o segurança da porta. Ele não precisa da insulina para absorver a energia.
Ele cria um atalho.
Isso. O movimento de contração abre umas portas paralelas nas células musculares, que puxam a glicose do sangue direto para dentro delas, como um ímã gigante. Ser ativo é mecanicamente facilitar o trabalho da insulina.
Nossa, o movimento simplesmente limpa a corrente sanguínea. É incrível. Agora, tem outro fator de contexto que muita gente ignora completamente e que dita as regras do jogo. O sono.
Fundamental e muito negligenciado.
As pessoas não costumam associar dormir mal à vontade de comer doce no dia seguinte, mas a química por trás disso é implacável.
Implacável é a palavra certa. Na privação de sono, a orquestra hormonal do corpo desafina completamente. O corpo aumenta a produção de grelina, que é o hormônio que gera aquela fome incontrolável.
E ao mesmo tempo derruba a leptina, certo?
Exatamente, despenca a leptina, que é quem sinaliza que já estamos satisfeitos. E para piorar a tempestade, o cortisol, que é o hormônio do estresse, fica elevadíssimo.
O que já nos deixa mais nervosos e buscando conforto.
Sim, e ainda torna as células naturalmente mais resistentes à insulina naquele dia específico. O cérebro exausto vai obrigatoriamente buscar compensação em calorias vazias e ultradoce só para tentar se manter acordado.
É uma armadilha perfeita, mas tem uma solução nas anotações clínicas que eu achei de uma elegância maravilhosa. Em vez de focar naquela restrição punitiva, tipo, eu preciso cortar todo o carboidrato da minha vida, a estratégia inteligente é adicionar companhia a ele.
Ah, essa é a grande virada de chave para a saúde metabólica, a regra de ouro. Não se deve comer o carboidrato sozinho.
Nunca deixá-lo abandonado no prato, né?
Nunca. Se o prato for montado primeiro com uma base boa de fibras vegetais, uma proteína de alta qualidade e uma fonte de gordura saudável, o cenário da nossa digestão muda da água para o vinho.
É como se esses outros nutrientes criassem obstáculos físicos lá dentro do estômago, atrasando tudo.
Exatamente isso. A fibra, a gordura e a proteína criam uma matriz densa. É como colocar grandes pedras e barreiras no leito de um rio agitado.
A água perde a força.
A glicose, que seria uma enxurrada inundando o sangue, passa a ser liberada como um gotejamento constante e super suave. A curva glicêmica vira uma onda serena, totalmente administrável pelo corpo.
Genial. Mas é claro que, na pressa de tentar melhorar e buscar atalhos, as pessoas caem em alguns erros muito comuns que estão citados nas fontes.
O que mais tem é atalho perigoso.
O primeiro deles é simplesmente trocar todo o açúcar da casa por adoçantes artificiais e achar que o problema foi resolvido como num passe de mágica.
É, e infelizmente não é bem assim que o nosso cérebro funciona. É verdade que o adoçante não eleva a glicose no sangue da mesma forma, mas aquele sabor hiperdoce na língua continua enviando um sinal de antecipação calórica.
O cérebro é enganado.
Ele sente o doce extremo e prepara toda a máquina da digestão esperando a caloria. Mas a energia não chega. Isso pode gerar mais confusão metabólica e um desejo enorme de compensação algumas horas mais tarde.
Fora que o paladar continua viciado, né? A pessoa não aprende a apreciar o sabor real de uma fruta ou de uma comida natural. Fica precisando daquele choque de doçura artificial o tempo todo.
É um ciclo vicioso difícil de quebrar.
Outro erro drástico documentado aqui é aquele clássico efeito ioiô de fim de semana. Tem muita gente que é quase um espartano de segunda a sexta.
Vivem numa dieta restritiva e punitiva.
Isso, fogem de carboidrato a semana toda, mas quando chega sábado à noite, jogam a toalha e perdem o controle. Consomem tudo que vem pela frente em volumes imensos.
E olha, essa oscilação violenta é muito pior do que uma ingestão equilibrada contínua. Para a nossa microbiota intestinal, isso é um verdadeiro choque sísmico.
Como se fosse um desastre ambiental lá dentro.
Exato. Imagina o intestino como um jardim delicado que se adapta ao clima. De repente, depois de 5 dias de seca absoluta, vem uma enchente avassaladora de açúcar refinado. Isso destrói as bactérias boas e gera uma resposta inflamatória aguda. O metabolismo entra em pane total.
Que perigo! E a questão das bebidas, então? A gente tem aquele mito clássico do suco de fruta natural, isso é sempre maravilhoso, versus a fruta inteira. A mecânica aqui reforça bem a importância daquela estrutura que a gente falou, não é?
Totalmente. Pensa bem, ao espremer, sei lá, 10 laranjas para fazer um copo grande de suco, o que a pessoa joga no lixo é exatamente a matriz de fibra que ditava o ritmo da absorção.
A proteção vai para o lixo.
Isso. Sobra uma concentração massiva de frutose líquida. A fruta in natura é um pacote completo e perfeito da natureza. O suco coado perde essa proteção.
E o material é muito taxativo nisso. Se existe um passo isolado que traz o maior impacto positivo rápido na saúde de alguém, é a eliminação de bebidas adoçadas, refrigerantes, energéticos, chás de caixinha super doces. Isso bate no fígado como um trem desgovernado.
Bate com força, porque a frutose, nessa forma líquida e refinada, não depende da insulina para ser absorvida. Ela vai direto, sem pedágio, para o fígado. E quando o fígado recebe uma carga gigantesca que ele não consegue usar como energia na hora, sabe o que ele faz?
Transforma em gordura.
Ele converte o excesso todo em gordura. É um processo de defesa que leva rapidamente à doença gordurosa do fígado e a um descontrole sistêmico da saúde.
E é aí que entra a importância gigantesca de saber quando buscar ajuda médica. E não apenas tentar adivinhar a própria saúde por tentativa e erro em casa.
Com certeza, a gente precisa de dados concretos.
As fontes listam exames reais de sinais clínicos bem específicos. Por exemplo, um exame de sangue de rotina com a glicemia de jejum acima de 100 mg por decilitro já é um super aviso de que os seguranças estão perdendo o controle da porta.
Já é a sirene tocando.
Mas tem um detalhe nos exames que me chamou a atenção. Os triglicerídeos.
Olha, esse é um ponto crucial que poucas pessoas conhecem. Quando os triglicerídeos começam a subir lá no exame de sangue, muito antes da glicose de jejum se alterar, nós já temos um baita alarme soando.
Eles sobem primeiro.
Eles são os primeiros a gritar. Os triglicerídeos altos são frequentemente o primeiro sinal de que a capacidade do fígado de processar esse excesso de carboidrato refinado se esgotou. A máquina já está operando no vermelho.
Tem também os casos de cansaço crônico persistente como um sintoma físico. E o documento clínico recomenda exames que vão um pouquinho além do feijão com arroz médico. O índice HOMA-IR, por exemplo, que cruza a insulina e a glicose para medir exatamente a força dessa resistência.
É um exame excelente.
E também a hemoglobina glicada.
A hemoglobina glicada é fascinante, porque ela não mostra como o sangue estava na manhã do exame, sabe? Ela não é influenciada pelo que a pessoa jantou no dia anterior. Ela mostra uma média de como o açúcar se comportou nos últimos 3 meses.
É o filme completo.
Exato, ela é o filme inteiro, enquanto a glicemia de jejum é só uma fotografia do momento. Se conectarmos isso ao contexto geral, com esses dados nas mãos, a saúde deixa de ser baseada na moda que a blogueira ditou e passa a ser ciência aplicada. A individualização metabólica é uma necessidade clínica real, não um luxo.
Então, amarrando tudo isso, todas essas informações gigantescas que mergulhamos hoje, o que isso tudo significa?
É a hora de juntar as peças.
Fica a certeza de que o feedback do nosso próprio corpo é o instrumento clínico mais sofisticado que existe. Observar o nível de energia, o foco no trabalho, a fome exatamente umas 2 horas depois de uma refeição, revela muito mais sobre aquele prato do que tentar calcular cada caloria milimetricamente no verso de uma embalagem de supermercado.
É o autoconhecimento devolvendo poder às pessoas. Quando compreendemos como as peças se encaixam, o trabalho das fibras, a resposta do pâncreas, a carga no fígado, todo aquele medo irracional de comer se dissolve.
A paz volta para a mesa.
Volta. O carboidrato, em sua forma original e íntegra, sempre foi um aliado da longevidade humana. Como o próprio estudo da Lancet provou brilhantemente.
O verdadeiro vilão oculto é o sedentarismo crônico, somado a essa perda estrutural do alimento que a indústria moe, refina e deixa sem nenhuma barreira natural. Isso inverte completamente o jogo para quem está nos ouvindo.
Com certeza. Abandonamos de vez a cultura punitiva e passamos a operar com escolhas informadas e inteligentes.
A arquitetura inteligente do prato vence a restrição maluca e a qualidade domina a quantidade bruta. E para fechar a nossa análise de hoje, deixo uma reflexão provocativa para quem está nos acompanhando. Algo que vai um pouquinho além da química alimentar que lemos nos papéis.
Opa, adoro essas reflexões finais.
Pensa comigo. Nós passamos todo esse tempo entendendo como o corpo humano é espetacularmente sensível ao contexto físico da refeição, certo? A presença da fibra, da gordura, do movimento do corpo antes de comer. Mas e o nosso contexto emocional?
O estado mental na hora da garfada.
Exatamente. Se a nossa máquina biológica detecta variações tão finas naquilo que a gente mastiga, como será que um ambiente de alto estresse, tipo uma mente dominada pela ansiedade e níveis altíssimos de cortisol circulando no exato momento em que sentamos à mesa, distorcem toda essa resposta química e insulínica?
É uma pergunta fortíssima. O estresse é um tempero invisível e bem amargo na nossa comida.
Pois é. Fica o convite para prestarmos muita atenção não apenas no que está no centro do prato, mas também no estado mental com o qual a gente senta para comer. Na nossa próxima exploração, nós vamos mudar o foco para outro nutriente que também é cercado de misticismos e regras absolutas: a proteína.
Esse assunto vai render muito. Estou pronto.
Vamos entender as engrenagens reais da preservação muscular e qual é o grande segredo celular para manter a vitalidade e a força com o passar dos anos. Até a próxima!